João capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira. Diga comigo, videira verdadeira. Diga, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. Diga, vara que não dá fruto, corta. E limpa toda aquela que dá fruto. Em algumas traduções diz, e poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Versículo 4. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesma não pode produzir o fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós a vara, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito, muito, porque sem mim nada podeis fazer. Diga, sem Jesus, eu não posso fazer nada. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que colhem lançam ao fogo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Diga assim, permanecer no amor. Bem, essa passagem é uma passagem interessante, porque Jesus está no final do ministério terreno dele. Se você gosta de estudar o livro de João, ele é diferente, ele não é sinóptico. Então, toda a construção, ele já apresenta Jesus como sendo Deus. Ao contrário dos outros que começam uma construção dizendo que ele é o filho do homem, ele é o rei, ele é Senhor, ele é o Messias, João já fala, ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. A introdução dele é muito direta. Ele já começa, no princípio era o verbo se fez carne, o verbo se manifestou, nós vimos a glória do primogênito de Deus e tal. Ele já vai mostrando que Jesus é Deus. Então eu não tenho dificuldade de dizer para você que nós estamos falando de Jesus na sua divindade. No capítulo 1 ele fala sobre Jesus ser Deus. Capítulo 2 ele fala que o Senhor Jesus tem poder de transformar a sua vida através do processo da metanoia, quando ele transforma a água em vinho. Depois no capítulo 3 ele fala que você pode ver o reino quando ele está conversando com Nicodemos, e você pode entrar no reino. Quem nasce da água e do Espírito entra no reino, aí é uma outra dimensão. No capítulo 4 ele encontra com a mulher samaritana e ele tem um dos maiores impactos em uma cidade através de uma pessoa. Diga comigo, é isso que Jesus quer fazer através da minha vida? No capítulo 5 ele cura um homem no tanque de Betesda. No capítulo 6 ele diz, eu sou o pão da vida que desceu do céu. No capítulo 7 então já não tem mais seguidores e multidão, aí começa uma conversa com os discípulos que vai terminar no livro de João, lá no capítulo 21. Esse é o Evangelho de João. Poderia falar sobre o capítulo 6, ele falou que é o pão da vida. Capítulo 8, ele diz que ele é o Evangelho que foi pré-anunciado antes da fundação do mundo. Mas no 15, ele já está na ceia. Ele já preparou a ceia, ele está num ambiente de ceia. Capítulo 15 é um ambiente de ceia. Jesus está num ambiente de ceia. Ele está sentado com os discípulos e conversando. Ele está dando as instruções finais. Se você pegar o capítulo 15, 16, aí o 17, a oração sacerdotal, a oração intercessória. Ele glorifica Deus pelo ministério que Deus deu para ele. Ele também abençoa os discípulos, porque os discípulos foram presente de Deus para o Filho. Uau! Glória a Deus. Diga, eu sou um presente de Deus para Jesus. Amém? Assim como a esposa é um presente de Deus para o homem, e todo homem tem que entender isso rapidamente, a igreja, os discípulos, é um presente de Deus para Jesus. E Jesus, ele quer orientar os discípulos, porque qual é a intenção de Jesus quando ele olha do pressuposto de que recebeu um presente que é eu e você para ele? Qual é a intenção? Qual é a intencionalidade de Jesus quando ele percebe que você é um presente que Deus deu para ele? João 17 fala isso. Diga comigo: cuidar, potencializar. Diga: cuidar, potencializar. Essa é a intenção. Então, quando você lê o livro de João, no capítulo 15, você vai ver que Jesus está falando de uma videira, de um lavrador e de um fruto. Diga: uma videira, um lavrador e um fruto. Qual a intenção? Quem é enólogo, gosta de vinho, sabe que o vinho tem o local, o vinho tem o ano da safra, mas também o vinho, ele também tem algumas características de algumas situações que ocorreram, e algumas delas não são tão legais, não tão boas. E aí alguns vinhos, eles vão ser engarrafados e guardados, e de repente vão ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos, esperando um momento de ser degustado. E quanto mais raro, mais caro. Tem garrafa de vinho que custa R$1 milhão. Diga: esse sou eu. Então nós temos que ter na cabeça que Jesus, ele quer potencializar, ele quer melhorar, ele quer qualificar eu e você. E ele disse assim: um agricultor, uma videira e o fruto. A videira é Jesus. Jesus é a videira verdadeira. O que é a videira? É o pé da uva. É a árvore, é a planta, né, que produz a uva. Ele está dizendo: eu sou a videira, eu sou a parreira, eu sou o arbusto que dá a uva. Algum de vocês já conhece, já aqui na nossa região de Marialva principalmente, tem muita plantação de uva. Vocês já passaram por lá? Já? Vocês viram como a videira, tem hora que você olha para ela, você não sente nenhuma atração visual por ela? Por exemplo, o meu esporte favorito é cavalo, né? O meu esporte... Um dia o doutor falou assim: o esporte do cavalo e não o seu. É a ideia dele. Na minha cabeça, eu gosto muito de andar a cavalo. E eu passava naquela região de Marialva, tinha uma chácara ali na Marialva de Santa Fé, ali no quilômetro 9, e eu passava de cavalo, bem devagar. E quando eu olhava a videira, só tinha um cipó preto. Aí eu lembro de Isaías 53: não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Isso é a videira. Jesus é essa videira. Só que o agricultor que é inteligente, ele sabe que existem etapas, processos que vão acontecer na videira. Quando você passa na videira, aqueles cipós, você tem que discernir quem é os galhos secos e quem são os galhos que uma safra anterior produziu uma quantidade substancial, vamos dizer assim. E aí entra em cena o dono da vinha, o dono das parreiras. E aí ele vai passando a mão. E quando ele vai passando a mão, o que é seco quebra. Aí ele vai lá e já corta no talo. E o que é bom, só dá uma envergada. Na frente da minha casa tem dois coqueiros. Essa semana passada eu chamei um jardineiro para dar uma olhada. E eu falei assim: eu estou muito triste porque eu tenho uns coqueiros do lado interno da minha casa, mas o lado externo eles estão tão estranhos. Aí o jardineiro disse para mim: olha, no momento que foi plantado esses coqueiros, ele foi pouco cuidado. Os lá de dentro foi bem cuidado, mas eles não estão mortos não. Mas eu vou ter que cortar eles, vai ficar só um pedacinho pequeno para fora da terra. E você cuida bem, eu vou colocar ureia aqui, você água ele, que daqui uns dias ele vai começar a florescer novamente. Por que que o jardineiro fez isso? Por que que ele falou isso para mim? Porque ele já tem a experiência, ele sabe o que vai acontecer. Ele olhou e viu que a planta não estava morta, ele olhou e viu que a planta só tinha uma parte que tinha que ser atirada, para que a planta tomasse força novamente, e precisava ser cuidada. Essa mensagem tem a ver com isso. Então o que que acontece? Agora, o agricultor vai cortar galhos secos. E aqui entra uma coisa que você deve aprender cedo, porque às vezes a gente sofre por não entender essas coisas. Deus vai tirar gente seca do teu lado. Deus vai tirar galho seco da sua vida. Áreas estéreis, áreas ruins da sua vida. João 10 disse, o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim dar vida e vim dar abundância. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, parte B, ele diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O que é as obras do diabo? É esse monte de galho seco, áreas secas, áreas estéreis da sua vida. Áreas que não tem amor, que não tem perdão, preste bem atenção nisso. Áreas que não tem amor, que não tem perdão. Áreas que você não consegue ressignificar, ou dar um sentido, um significado. E outras coisas também, muitas vezes tem coisas na sua vida que você não quer abrir mão, e é por isso que você não está crescendo. Quem está disposto em abrir mão para crescer, diga amém. Irmãos, nunca fique triste quando Jesus tira galho seco da sua vida. Perto de você, aliás. Aí ele disse, eu também quero explicar para você que nesse processo eu sou o viticultor. Então é ele que vai entender o qual é o manejo, o que, que deve ser aplicado, o que deve ser feito durante a poda. Andando mais um pouquinho para frente, nós vamos ver que Jesus, ele novamente reafirma como sendo a videira. E aqui eu quero que você preste atenção. Quem tem a raiz na terra é a videira. Quem tem a raiz na terra é a videira. Quem tem o caule sugando os nutrientes da terra é a videira. Sabe qual é o problema? Que muitas pessoas querem ter as suas raízes na terra. Querem sugar da terra tudo o que você precisa, todos os nutrientes. Ai, ai, ai. Uau, agora não. Agora... Tem pessoas que estão buscando a sua força na terra. Ele quer sugar da terra os nutrientes para ele. Mas isso não é o teu papel. Como Maria, que estava aos seus pés e disse... Qual é o teu papel? É ser vara. Vara. Jesus nunca mandou você ser raiz. Caule, arbusto. Jesus mandou você ser ramo, galho. Por que que você está sofrendo? Porque você quer tomar o lugar de Deus na sua vida, simples assim. Você quer estar no centro, no governo, você que tem, quer colocar suas raízes aqui na terra, irmão. Os homens que eu mais admiro na minha vida tinham os pés na terra e a cabeça no céu. Nós temos que sair dessa limitação e parar de só olhar para a terra, para a terra, para a terra, para a terra. E tudo que ela pode nos oferecer, nós temos que começar a olhar para a videira. Quando ele fala assim, permanecer em mim. Permanecer em mim, se estiverdes em mim, versículo 7. E minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Pedireis o quê? Tudo. Tudo o que quiseres e vos será feito. Olha para mim. O que, que você vai pedir? Tudo. Mas agora vamos entender o tudo partindo do pressuposto de que você tem que aplicar, né, o contexto de qual ele está dizendo quem você é, quem ele é e quem é o Pai. A ação de Deus, do Senhor Jesus na sua vida. Você não é a videira, e você não é o agricultor, você é um... O que um ramo fala para a videira? O que ela pede? Jesus disse assim, pedis e não recebeste, porque pedis maus para gastar nos seus próprios deleites. Por que tem gente frustrada? Por que tem pessoa que não se sente realizada em nada? Porque está pedindo? Está pedindo? Errado! Está pedindo coisa que Deus não... prometeu para ela. querendo coisa que Deus não tem para ela. É anormal uma videira pedir para a videira, ou o ramo pedir para a videira alguma coisa que não seja um cacho de uva. José no calabouço, ele teve dois homens, um era um padeiro e um copeiro, e o padeiro teve um sonho, o copeiro teve outro, e o copeiro teve um sonho extraordinário, que de um ramo que brotava, saía e dava quantos cachos de uva? 3. Quando o povo entrou na terra prometida, que mandaram os espias, os 12 espias, só Josué e Caleb viu diferente, tinha algo que era muito peculiar à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Havia um cacho de uva, que quantos homens precisava carregar? 2. Quantos homens precisava carregar o cacho de uva? 2. Meu irmão. Quantos homens vai precisar carregar você nessa terra? Porque era muito grande. Agora eu fico pensando, quanta gente pedindo para a videira coisas que não são pertinentes às videiras. Preste bem atenção, é intrínseco. Meu irmão, você tem que contextualizar. Como disse um pastor ontem para mim, é a hermenêutica do pensamento. É isso aí, a hermenêutica do pensamento mesmo. Você tem que contextualizar. O que que um galho de videira vai pedir para a videira? Ele vai pedir o quê? Eu quero ter 4, 5, 6, eu quero dar muito fruto. E qual é o fruto que você vai dar? Uva. Só que tem uma coisa aqui que eu aprendo, e aqui eu quero já levar a minha mensagem para a parte, né, segunda parte, e depois finalizar. A poda. Pastor, eu produzi 2 cachos ano passado. Uau! Vou ser colocado num pedestal, vão me dar uma placa, vão dar tapinha nas costas e vão me elogiar. Vai acontecer isso, sim ou não? O pai não deixa. Se você é galho e você está na videira, esse negócio de alisar ego não é mais necessário. Não precisa mais você ficar sendo autoafirmado no teu ego. Cara, para com isso, isso é coisa de gente medíocre, é gente de criança. Você não precisa de viver que nem um bebezinho que tem que ficar dengando você. Meu irmão, você já sabe quem você é, você já sabe o que se espera de você, e agora você sabe que depois que você deu fruto, tum, vão te podar. E aí vem a poda, e tem pessoas que não se dão bem com a poda, sabe por quê? Porque a poda dói. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto Deus estiver te podando, fica feliz. Enquanto houver poda na sua vida, não murmura não. Enquanto tiver poda na sua vida, não fica desesperado, triste, angustiado, agoniado. Por quê, pastor? Porque Deus ainda está investindo em você. Pastor, aconteceu uma poda na minha vida, foi terrível. Uau! Que bom! O Senhor está investindo em você. Tempo, dedicação, Ele está olhando para você, porque o agricultor, para podar aquele galho, ele tem que estar focado, olhando para aquele galho. E detalhe, ele sabe qual é o tamanho, em que espessura deve ser feita a poda, em que momento deve ser a poda. Tem toda uma dinâmica. Deus não é irresponsível, Deus não é louco. A pessoa vai lá irresponsavelmente, vai lá e manipula. Não, Ele sabe o dia, a hora, o mês, o ano, a estação. Ele sabe qual é o tamanho da vara, em que altura deve ser cortada. É aqui, ó. É cirúrgico. Deus é especialista em poda. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é especialista em poda. Deus é especialista em poda. E quando você é podado, dói. Mas se dói em você, dói mais em Jesus, se você não dá fruto. Por isso que quando você passa perto de uma videira, você não vê a videira o que você está fazendo, videira? Estou me esforçando. Esforçando por quê? Porque eu quero dar mais um cacho de uva. Sabe, é um silêncio. É um silêncio. Não tem barulho nenhum. Vem as folhas, vem as flores e vem o fruto. Não tem dor. não tem barulho, não tem, é no silêncio que está acontecendo e você não está percebendo. Agora preste bem atenção, até quando você vai viver sem entender que você nasceu para exalar, para produzir o bom fruto de Jesus aqui na face da terra? O Espírito Santo de Deus, Ele está agindo em você, agindo, para quê? Para mudar a tua forma de ver, parar de querer ser aquele que tem a raiz aqui na terra e começar a se permitir um processo de estação na sua vida. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e vai ser lançado ao fogo, mas se vós estiverdes em mim, e aí diz assim, ó, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. A Bíblia é um livro muito interessante, águas que dão no joelho, no calcanhar, águas que dão no joelho, águas que dão no ombro, e águas profundas. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que é o primeiro dia, o segundo dia e o... A Bíblia também, quando fala de fruto, diz assim, aqui vai para todo mundo, inclusive para mim, diga comigo, o primeiro dia, fruto, segundo dia, mais fruto, terceiro dia, muito fruto. Você escolhe, você pode ser uma vara seca, você pode ser uma vara que dá fruto, você pode ser uma vara que dá mais fruto, ou você pode ser uma vara que dá muito fruto. Qual que é a intenção, qual que é a visão que eu tenho quando eu vejo pessoas dando fruto? Cada um dá o fruto segundo a sua espécie. Quantos tipos de uva tem? Eu não sei, deve ter bastante. Tem a Niágara. Essa daí é a mais conhecida, né? Quando Deus olha para você, sabe o que Ele espera? Que você dê fruto. E que fruto que Ele espera que você dê? Segundo a sua espécie. Uau! Ele espera que você dê fruto. E qual é o fruto que Ele espera que você dê? Deus nunca vai ter expectativas erradas com você. Ele sabe o que você é capaz. Ele sabe o potencial. E Ele sabe que tipo de produção que você vai dar. Dois ou três conselhos práticos nessa manhã. Número um, não queira ser a raiz. Tira a raiz da terra. Tira a tua raiz da terra. Isso daqui não é opcional. Empresário, você não é um empresário para Maringá, você é um empresário para o reino. Educador, você não é um educador para o sistema de educação do Brasil, você é um sistema, você é do sistema de educação do reino. Pastor, você não é um pastor de Ló, que fica arrumando confusão, querendo mais, porque você acha que você está sendo injustiçado. Você é um pastor de Abraão, você é um pastor do Pai da Fé, você é um pastor de Jesus. Para com isso, inveja, ciúmes, orgulho, abandona isso, porque você vai ter que produzir uma espécie que é segundo a qualidade da videira, e a videira ela vai potencializar tudo que você pode fazer. Ele vai pegar o nada que eu sou e que você é, e vai transformar no tudo que Ele é. Por quê? Porque é a videira que vai mandar a seiva, é a videira que vai alimentar, é a videira que vai impulsionar, é a videira que vai capacitar. E quando isso começar a acontecer na sua vida, as coisas vão começar a fluir. Não tem mais limites, agora você flui. Agora você exala, agora você manifesta a beleza que há em Jesus na videira, aquela beleza que ninguém via. Mas nunca se esqueça, um agricultor, uma videira e ramos, e o Pai trabalha nas estações. Sabe, há muitos anos atrás eu assisti um filme que contava sobre uma vinícola numa parte da Itália, e que pegou fogo. E aí então aquele desespero, porque era uma vinícola muito antiga, e no final, uma pessoa chega com um pedaço de pano, e com a raiz de uma vinícola, de uma parreira, que ele conseguiu salvar. Sabe o que ele salvou quando ele salvou aquele pedaço de parreira? Ele salvou a história da família dele. Ele salvou a história daquela vinícola. Porque ele conseguiu poupar aquele pedaço de videira que poderia ser plantado. E ia reproduzir. E ele disse assim: mesmo que você passar no tempo de inverno e você só vê cipó, porque uma videira é como um cipó, é nesse momento que ela está produzindo as melhores enzimas. Sabe, às vezes Deus fica em silêncio, às vezes Deus não fala, às vezes parece que você está numa fase que não tem resposta. Não sei se eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã. Às vezes você está vivendo uma fase de silêncio de Deus. Talvez você está se sentindo um pouquinho esquecido, mas deixa eu te falar uma coisa, essa fase é uma das melhores fases da sua vida. Porque quando você consegue parar e fica na videira ali, a videira vai começar a liberar. O inverno faz com que a videira entre em dormência. E os melhores açúcares que a uva pode produzir é produzida no momento onde tem um inverno. Não tem folha, não tem galho seco, não tem nada, só tem a videira e você. É nessa hora que você entende o propósito da sua vida, o teu chamado, o porquê que Deus te criou. Sabe, naquele momento que parece que todos e todos te abandonaram e que você ficou sozinho, preste bem atenção, é nessa hora que está acontecendo um milagre. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre. Então nesse momento, o inverno, o frio, a estação, Salmos capítulo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, vara seca, e nem se assenta à roda de escarnecedores, varas secas, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, da videira, e nela medita de dia e de noite, na videira, pois será como árvore plantada junto a ribeiro, videira, que cujas folhas não murcham e nem caem, e na estação própria prosperará, e na estação própria prosperará. E na estação própria dará o seu fruto, e tudo o que fizer prosperará. O projeto fracasso não faz parte do projeto videira. O projeto fracasso não faz parte do projeto videira. Escreve isso aí. O projeto fracasso é um projeto humano de pessoas que colocaram as suas raízes na terra. Mas o projeto videira dado por Deus é uma videira, um agricultor e uma vara. E o Pai está trabalhando incansavelmente, sabe para quê? Para fazer de você uma produção de excelência. Uma produção excelente, uma safra especial. Eu sou de 71. Escreve aí, a melhor safra dos últimos 50, 53 anos agora, foi a safra de 71. Quando eu entro na internet, eu começo às vezes a pesquisar, eu quero saber tudo o que aconteceu em 71. Porque eu sei que eu sou dessa safra. Quando Deus me enviou ao mundo em 71, uau! Quem que é de 90 aí? Levanta a mão. Você é uma safra extraordinária. Pastor, você não sabe, o Collor estava sendo impeachmentado, o Brasil estava uma loucura. Você é dessa safra, e o Senhor acreditou em você e enviou você para a terra. Você é da melhor safra dos últimos 30 anos. Pastor, eu nasci no final da década de 90. Você não está entendendo? Você não está entendendo? Eu sinto uma unção muito forte nesse lugar. Tem pessoas que não entenderam o seu propósito ainda, mas eu quero te dizer, você é uma das melhores. 72 é a melhor safra que existe. Sabe por quê? Se você nasceu nesse ano, esta safra é a sua. Como 71 é a minha, 72 pode ser a tua, 79 deve ser de outro. Você tem que olhar e dar sentido. Porque quando você está na videira, você não tem medo. Eu nasci em 95, ou safra abençoada, 2001, safra abençoada, eu nasci em 2019, há uma parreirinha, lá em casa tem um galinho de uma que foi colocada na videira, e a safra dela vai ser 2019, quando eu olho para a Anisoa, eu falo, meu Deus, Que safra é essa? Que safra é essa? 2019, 2019. Meu Deus, que menina é essa? Que criança é essa? Sabe por quê? Porque Deus nunca erra. Se você se sente injustiçado e que Deus está errando, é porque você está fora do teu propósito. É porque você saiu fora do projeto vontade perfeita de Deus. Quando você entende a vontade perfeita de Deus e que você está vivendo isso daí, meu irmão, não há erro. Vai ter poda, mas é bom. Imagine quem nasceu em 91 pegou umas podinhas aí. Agora, e quem nasceu em 71, quantos anos faz que vem? Tira coisa, põe coisa. Só que a primeira safra que eu dei está guardada. Sabe, tem um negócio que eu entendo isso, eu sei que vai acontecer isso. Mas eu quero que você seja esperto, inteligente, para pegar essa verdade, internalizar dentro do teu coração. Sabe, a Bíblia diz que não se deita vinho novo em odre velho, porque senão ele rasga. Vinho novo, odre novo. A Bíblia diz, não é eu dizendo, eu falando, pastor Jack falando, a Bíblia diz. O que, que a Bíblia diz a respeito disso? O vinho novo é melhor, é bom, perdão. O vinho novo é bom, mas o velho é melhor. Amadureça, gente. O vinho novo é bom, mas o velho é melhor. É a Bíblia dizendo. A Bíblia diz que o vinho novo é bom, mas o velho é melhor. O vinho encorpado, o vinho que descansou na adega de Jeová, o vinho que viveu todas as nuances e todos os projetos, inclusive da esmaga. Eu não vou falar sobre isso, estou lendo sobre isso, tem bastante coisa para falar, mas não vou falar. O processo da esmaga. Se você já está no processo de esmaga, é porque Deus já te podou várias vezes. Fica tranquilo. Se coloque de pé. Diga, eu quero viver os melhores dias da minha vida sobre a face da terra. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser, eu quero ser um galho que produz muito fruto. Eu quero estar ligado à videira verdadeira. Jesus, tu és a videira verdadeira. Sabe, olha para mim. Um dos maiores benefícios de Jesus na cruz do Calvário, qual é? A morte dele na cruz do Calvário, qual é? Mas eu tenho uma palavra para você meditar junto comigo. A maior e o melhor e maior benefício da cruz do Calvário é a salvação eterna. Mas se Jesus não tivesse morrido, o Espírito Santo não podia vir. Quando ele tomou a chave da mão do diabo, quando ele arrancou a cédula da dívida minha e sua, quando ele pegou o testamento, que agora você não é mais filho, você não é mais herdeiro, você não é filho do rei, você não tem mais acesso ao palácio, agora ele tomou da mão do diabo, ele falou: a vinha é minha. De quem é a vinha? Do rei. Então deixa eu te falar, tudo é do rei. Teu marido é do rei, teu filho é do rei, tua casa é do rei, teu carro é do rei, teu trabalho é do rei, tua empresa é do rei. Eu quero viver o reino. Eu quero viver o reino, Jesus. Vai te custar tudo. Você não é mais dono de nada. Agora você tem que entender isso. O teu tempo, a tua agenda, o teu coração, a tua mente. Agora você tem que ir. Mateus 6,33. E aí você pede para Ele que você quer tudo. E quando você pede para Ele que você quer tudo, Ele te dá o quê? Tudo.